Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Podem sentar, queridos. Nós vamos falar hoje sobre a terceira Páscoa. O tema, ou o texto de hoje, o tema é esse. O texto de hoje, rapidamente, Êxodo 3, capítulo 3 de Êxodo, versículo 18, que diz: Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias, grifado aí 3 dias. Isso era um sinal profético, irmãos, do silêncio que o Cordeiro de Deus ia manifestar durante o período da sua morte, antes da sua ressurreição. Esse caminho de 3 dias anunciava que o outro Cordeiro ia passar 3 dias em silêncio, mas no terceiro dia, que é hoje, ele ia estabelecer a vitória da ressurreição. E aí o texto diz que Moisés disse que pelo caminho de 3 dias eles iriam para o deserto para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Esse foi o pedido de Moisés a Faraó quando aconteceu o êxodo do povo de Deus, do povo hebreu que estava no Egito, para que eles pudessem celebrar a primeira Páscoa. E é sobre ela que nós vamos estar iniciando a falar. Mas antes queríamos convidá-lo a fechar seus olhos. Vamos orar para que o Senhor possa, de alguma forma, ministrar uma palavra que possa servir de alimento para o nosso coração em um dia tão especial. Nós estamos fechando a semana da Páscoa e hoje é o dia do fechamento, o dia da ressurreição, que o mundo cristão celebra a ressurreição de Jesus. A gente sabe que não aconteceu nesse domingo, irmãos, mas vamos aproveitar que o mundo todo celebra e vamos juntos celebrarmos também a ressurreição de Jesus. E eu quero convidar você a orar comigo. Pai querido, nessa hora nós já lemos um texto da tua palavra, quando Moisés vai até Faraó e diz ao rei do Egito que precisa levar o povo, esse povo vai adorar a Deus e eles vão estar caminhando 3 dias e vão dar uma parada estratégica naquele terceiro dia para adorar a Deus e celebrar a primeira Páscoa fora do Egito. E por isso nós queremos te pedir, ó Deus, que por essa palavra que temos lido e pela inspiração do teu Espírito Santo, você fale aos nossos corações hoje, em nome de Jesus Cristo. Queridos, a instituição da primeira Páscoa, ela vem debaixo de um monte de anúncios divinos. Deus está no controle de tudo, e ele anuncia que vai querer que Moisés celebre a Páscoa antes que a motivação da Páscoa se estabeleça. A razão da primeira Páscoa, o imolar do Cordeiro Pascual no Egito, se daria pela libertação do povo hebreu, que por 400 anos eles estiveram ali vivendo, inicialmente dias muito bons, mas que depois eles viveram um ocaso, uma situação muito difícil na vida deles, pois que eles foram crescendo em número, até que Faraó percebeu que o número de hebreus estava crescendo tanto que dias passassem e a população de hebreus seria maior e mais numerosa do que a população de egípcios. E ele vem e instaura uma lei. Naquela lei ele diz que é para que todos os primogênitos que nascerem das mulheres hebreias, eles deviam ser sacrificados, eles deviam ser mortos, porque era uma tentativa de controle da natalidade do povo hebreu, porque o faraó, o monarca do Egito, ele havia percebido que a fertilidade das mulheres hebreias, dada a presença de Deus na vida deles, era maior do que a fertilidade das mulheres egípcias. E aí vem tudo aquilo que na história a gente já conhece, a escravatura do povo hebreu, e aí o faraó começa a se utilizar do povo hebreu como massa de manobra. Eles estão agora trabalhando para construir as grandes pirâmides e as grandes cidades e os grandes projetos que haviam no Egito, fruto de uma prosperidade que havia sido dada pelo próprio Deus no período em que governava o Egito José. Eles estavam usufruindo da bênção indireta de Deus, porque a bênção de Deus era com José E por causa disso, José, estando no governo do Egito, a bênção de Deus visitou o Egito, mas agora eles pegavam o fruto da bênção de Deus e utilizava aquele fruto, aquele dinheiro que eles amealharam com aquele tempo pela revelação que Deus deu a José, de uma forma malévola para o povo de Deus. E aí Deus, ele quer celebrar a libertação, ele ouve o povo hebreu orando, pedindo uma libertação, e ele vai precisar do oficiante para a primeira Páscoa. A escolha do oficiante para a primeira Páscoa não se daria sem trabalho, sem projeto, sem um projeto antecipado, sem um convencimento de Deus no coração dele. E é interessante como Deus, ele prepara Moisés para ser o oficiante daquela Páscoa muitos anos antes. Pelo próprio livramento que foi dado a Moisés, naquela época que ele nasceu havia aquele edito para matar os filhos de mulheres hebreias, e ele foi salvo por um milagre, e salvo ele foi posto em um cestinho, e colocaram ele no rio, e o cesto que estava Moisés foi parar no local em que a filha de Faraó tomava banho, e ela se condoeu com o edito do pai, se condoeu com o menino, criou empatia com o Moisés ali naquele cestinho, e resolve levar para dentro da casa dela o Moisés, para criar Moisés como se ele fora o próprio filho de Faraó. Provando que Deus está no controle de tudo, aquela mulher, ela resolveu, mesmo sendo filha de Potifar e tendo muitas mulheres que lhe assessoravam, escolheu uma mulher hebreia para criar aquele menino, e escolheu justamente a mãe de Moisés, a quem ela remunerava para que ela pudesse ajudá-la na criação de Moisés. Olha que coisa incrível, Deus preparando o oficiante da primeira ceia, da primeira Páscoa, da primeira imolação de cordeiro e do grande livramento que o povo hebreu teve ali no Egito. E é interessante que Moisés cresce, e as raízes culturais, elas estão impregnadas na vida de Moisés, apesar dele ter sido criado no Egito. As raízes genéticas e históricas vão falar mais alto, porque a Bíblia diz que ele preferiu se identificar com o seu povo do que ser chamado de filho de Faraó. E há uma ruptura muito forte na hora em que ele que alimenta essa identidade de hebreu que ele tem no coração dele, porque um dia ele vê um egípcio espancando um hebreu para que ele pudesse render mais no trabalho forçado que ele estava executando, e naquela hora ele se destempera e se descontrola emocionalmente e mata o egípcio. Por causa disso, vem uma sentença de prisão e naturalmente viria depois uma sentença posterior de morte. Mas ele foge. Ele vai para a casa de Jetro, a quem ele se dá por genro depois, e ele passa alguns anos ali, sendo preparado por Deus para ser o oficiante da primeira Páscoa, o líder do Êxodo. Eu acho isso incrível, irmãos. Revela o controle total de Deus sobre todas as coisas. O tempo que Moisés passou ali na casa de Jetro, pastoreando um pequeno rebanho de ovelhas, era o tempo que ele ia passar no deserto. Os 40 anos que ele esteve ali, durante um tempo, aprendendo a ser pastor, aprendendo a ser manso, aprendendo a cuidar de ovelhas, era o mesmo tempo que ele iria passar na travessia com o povo hebreu, rumo à terra prometida, terra que Deus já havia prometido a Abraão que daria ao seu povo. E aí quando acontece que Moisés está maduro o suficiente para começar a liderar o povo no Êxodo, Deus lá em Êxodo 3, se revela a Moisés no meio de uma cena assim, bastante convincente espiritualmente, porque a sarça começou a arder na presença de Deus, e Deus se revela profundamente a Moisés, dizendo para Moisés que ele precisa que Moisés se levante e vá até o Egito, para conversar com o Faraó e dizer a Faraó que o Deus a quem ele serve havia mandado que ele libertasse aquele povo para que aquele povo celebrasse uma festa a ele no deserto. Qual era a motivação da festa? A motivação da festa era a libertação daquela escravatura. Deus resolveu que aquele tempo de sofrimento na vida do povo de Deus, basta. Aí eu tiro a primeira lição para o seu coração e para o meu nessa noite. Tempo de sofrimento na vida de crente tem que ter um prazo de validade determinado, que está associado ao seu gemer, ao seu orar, ao seu clamar. Porque Deus, revelando a Moisés a motivação que ele tinha de estar o levando de volta ao Egito, ele disse assim: eu tenho ouvido o clamor e o gemido do meu povo. Quando o crente começa a gemer com dor, com padecimento de dificuldades, os ouvidos de Deus começam a ficar mais aguçados na direção da terra. E Deus fala a Moisés, Moisés revela todas as suas dificuldades e instabilidades. Ele lembra a Deus que ele tem lá uma sentença de morte o aguardando. Mas Deus dá-lhe uma vara, e com a vara deu o poder de fazer sinais, e nesses sinais, na unção desses sinais, Deus libera a Moisés para que ele pudesse ir até o Egito, para ter aquele embate histórico com o faraó. É curioso, irmãos, a responsabilidade de Moisés. Ele não quer ir sem mulher, sem filhos, e ele é muito prudente na forma que ele comunica a Jetro que ele está indo de volta para o Egito. Se você quer ver isso, está em Êxodo 4. Ele diz que, a Bíblia diz em Êxodo 4, 20, que ele vai até Jetro e ele comunica a Jetro: eu estou precisando voltar ao Egito para ver se os meus parentes ainda estão com vida. Ele não conta a Jetro a difícil missão que ele tinha, os riscos de vida que ele corria. Ele não conta a Jetro que Deus tinha dito para ele, para dizer a Faraó que era para liberar o povo, que era mão de obra escrava gratuita, para que aquele povo fosse embora. Ele não conta a Jetro que ele, porventura, ele podia ser morto pelo exército de Faraó, ou pelo próprio de Faraó, pela afronta de querer fazer Faraó perder aquela mão de obra que era de graça para ele. A missão era impossível, irmãos. Só se tornou possível porque Deus estava na condução de todos os processos que iriam se dar na vida de Moisés. Aí eu aprendo a segunda lição, que nós servimos um Deus dos impossíveis. Se o tempo e a efemeridade do tempo de provas na vida do crente tem que ser passageira, o controle de Deus é permanente na vida do crente. Se você faz a vontade dele, meu irmão, minha irmã, ele vai estar no controle da sua vida em todas as instâncias da sua vida. Vai estar no controle nas instâncias espirituais, emocionais, financeiras, da sua saúde. Vai estar no controle do seu passado, do seu presente, do seu futuro. Deus tem o controle de todas as coisas na sua mão. E ele libera Moisés. Moisés vai até a Faraó e chega para Faraó dizendo: Faraó, eu preciso sair com esse povo para celebrar uma festa no deserto. E ele não dá a motivação da festa, não é bobo, mas a motivação era celebrar a libertação da escravatura, a quebra do vínculo da escravidão. E obviamente a Bíblia dizia, já antes de acontecer, que Deus ia endurecer o coração de Faraó, e viriam 10 pragas, as 10 pragas iam humilhar as 10 divindades egípcias. A gente não tem tempo para abordar isso, mas cada praga daquela humilhava uma divindade egípcia. Eles adoravam a deuses que tinham as manifestações e as formas das pragas, e na 10ª praga, a mais dolorosa, a mais cruel, a praga da morte dos primogênitos, Deus prepara Moisés para o êxodo, e ele diz: Moisés, é agora, se prepare, vocês estão prestes a sair. E ele manda Moisés instruir o povo que imole cordeiros e que untem sobre os umbrais das portas das casas dos hebreus o sangue do cordeiro. Esse sangue do cordeiro, esse sacrifício desse cordeiro da primeira Páscoa, Os primeiros cordeiros imolados em sacrifício para a libertação da escravatura do povo hebreu, fala do Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. E Moisés instrui o povo. Os egípcios não estão entendendo o que está acontecendo. De repente, em um dia como outro qualquer, todo hebreu está com uma vasilha de sangue e um pincel untando os umbrais da porta das suas casas com o sangue do cordeiro. E eles perguntavam: o que está acontecendo? Por que vocês estão melando os umbrais das portas das suas casas com o sangue do cordeiro? Ninguém comentava nada. Era uma instrução divina, um segredo de Deus. Aí eu aprendo uma terceira coisa: Deus tem segredos com o seu povo. E os segredos de Deus é o que nos preserva, é o que nos livra das visitações do mal, é o que nos guarda dos juízos divinos. Por causa daquele sangue nos umbrais das portas de todo hebreu no Egito, quando o anjo passou anunciando a morte dos primogênitos, onde havia sangue, a maldição da perda dos primogênitos não se estabeleceu. No outro dia, o Egito acordou em desespero. Onde havia um primeiro filho ou uma primeira cria de animal, todos estavam mortos, inclusive o primogênito de Faraó. Uma tensão profunda se estabeleceu no Egito, e com a décima praga, Faraó não aguentou. Ao ver o seu filho morto, ele liberou que o povo hebreu saísse. E finalmente Moisés ia caminhar 3 dias para celebrar aquela Páscoa que Deus determinou, a primeira Páscoa ali no deserto. Celebração da passagem de um estado para o outro. E eu gosto muito disso, irmãos. Antes daquela Páscoa acontecer, as motivações ainda não haviam sido dadas, mas Deus já estava as anunciando, porque Ele está no controle de tudo. Eu gosto disso. Deus tem controle de tudo. Muito antes de libertar o povo hebreu, Ele disse: vocês vão sair e se preparem, porque na saída eu quero instituir uma festa permanente entre vocês. Sabe por que o diabo coloca coelhinho ou vinho? Porque quer tirar a atenção do cordeiro, do sangue do cordeiro. O diabo é astuto, irmãos. Nas duas festas cristãs, ele plantou elementos de distração. O coelhinho é um dos animais mais dóceis que existe na natureza. E quem não gosta de chocolate, irmãos? A minha mulher vive em um controle de alimentação que eu admiro ela. Ela sempre teve uma alimentação muito regrada. Ela sempre comeu muito bem. Ela não come, ela não toma refrigerantes, ela não come com sucos de meio-dia. Ela se alimenta bem demais. Exceto quando eu ofereço um chocolate para ela, que chocolate é a quebra de todas as regras dela. Quem não gosta de chocolate, não é, irmão? Está lá o coelhinho, o chocolate para deixar aí. Está lá o bom velhinho Papai Noel e o seu saco de presentes para distrair e tirar a nossa visão do Cristo que morreu na cruz. Mas Deus instituiu a primeira Páscoa por um evento permanente no meio do povo cristão, do povo hebreu, depois do povo cristão, para que nós pudéssemos estar celebrando a nossa vitória em Cristo Jesus. Essa foi a primeira Páscoa. A celebração no deserto, a caminho de 3 dias de uma escravatura que já não havia mais. Seriam 40 anos de milagres, Deus alimentando aquele povo com milagres diários até eles chegarem à terra prometida. Agora, queridos, a segunda Páscoa teve o oficiante dos oficiantes. Diz que os discípulos, ao se aproximarem do dia da Páscoa, disseram a Jesus: onde você quer que nós aprontemos um salão para nós celebrarmos uma Páscoa? Aí Jesus determinou que seria assim: vocês vão a uma rua, e quando você chegar naquela rua, vai ter um homem com um pote na cabeça, e quando você vê esse homem com um pote, você diz assim: o senhor é o dono de um salão, que o meu senhor está querendo ele para celebrar a Páscoa com seus discípulos. E para mostrar que Deus continua no controle de tudo, milhares de anos antes, os discípulos saem, quando chega naquela rua que Jesus determinou, o homem com um pote está ali. Deus tem controle até dos segundos, dos milésimos do segundo da vida de alguém. Ele viu o homem com um pote na cabeça, antes do pote, do homem colocar o pote na cabeça e pegar água em alguma fonte. Horas antes ele sabia que o homem está ali na hora em que os discípulos chegassem. E ele sabia que aquele homem, além de ter um pote na cabeça, tinha um salão espetacular onde eles iriam celebrar a Páscoa, a última Páscoa. E aí quando os discípulos chegaram, o homem assente carinhosamente que eles façam a Páscoa lá naquele local. E eles preparam a Páscoa, e na hora exata Jesus está com seus discípulos celebrando a segunda Páscoa. Não a Páscoa da quebra da escravatura egípcia, mas a Páscoa da quebra da escravatura do pecado. Os pecados de cada um ali foram sendo ditos por Jesus. E aquilo que podia ser muito grave estava atenuado pelo perdão que ele queria estabelecer. Porque antes de anunciar o pecado de Judas, antes de anunciar o pecado de Pedro, ele também anunciou o poder do novo sacrifício, do cálice que ia representar o seu sangue na cruz do Calvário. Enquanto o primeiro cordeiro pascual foi imolado para que o sangue estivesse sendo derramado nos umbrais das portas dos hebreus, o segundo cordeiro pascual se fez sacrifício. E tomando o cálice com o vinho e o pão, havendo-os consagrado, disse: tomai e comei, porque são símbolos do meu sangue e corpo, que serão daqui a algumas horas oferecidos para completa libertação da vida de vocês. Se convencer a Moisés a ser o oficiante da primeira Páscoa, houve empecilhos a ser vencidos e negações a serem estabelecidas, porque Moisés teve que negar a si próprio para viver em função do plano de Deus. Agora, o que dizer do segundo oficiante da segunda Páscoa? Porque esse deixou o céu, o seu trono, a presença dos anjos e a presença do próprio Deus para vir estabelecer na terra, na condição de homem, a vitória sobre o pecado. A segunda Páscoa é mais espetacular do que a primeira. Porque se na primeira todo o povo hebreu foi liberto da escravidão, na segunda toda a humanidade foi liberta do seu pecado. Se na primeira havia a condição de ser hebreu e havia uma necessidade de que aquele favor alcançaria só aquela geração de hebreu, na segunda, o perdão do pecado se estabeleceu até a última geração. E se dá o perdão do seu pecado, que você já cometeu, e até daquele que você ainda não cometeu, ainda vai cometer. O que você está dizendo, pastor, que um pecado que eu não cometi, eu vou ser perdoado? Exatamente isso. Aquele que você ainda não cometeu, Jesus já morreu por ele, você vai ser perdoado daquele também. E Jesus, ele oficia a segunda Páscoa como um anúncio de que sua morte iria agraciar a humanidade com o perdão. Essa Páscoa, ela é revivenciada por nós a cada culto de ceia. Foi instituída por Jesus para que nós pudéssemos estar lembrando do seu sacrifício. O oficiante da segunda Páscoa queria ser lembrado, não como aquele que oficiou apenas, mas como aquele que se fez cordeiro pascual, para que pelo seu sangue e sacrifício do seu corpo, nós todos fôssemos perdoados. Mas eu queria encerrar falando da terceira Páscoa. Talvez você nunca tenha ouvido falar dela. Talvez você já tenha ouvido falar muito da Páscoa estabelecida por Moisés, da Páscoa oficiada por Jesus, mas da terceira Páscoa você nunca tem ouvido falar. O oficiante dessa terceira Páscoa talvez seja eu. Quem sabe você. Porque de posse agora da promessa de que Jesus Cristo já se sacrificou na cruz para perdoar o pecado da humanidade, nós agora temos que oficiar essa Páscoa a todos aqueles que têm sede e que precisam de libertação. Mas quem sabe o oficiante dessa terceira Páscoa não sou eu e nem é você. Talvez o oficiante seja o Marcos Sarmento, por exemplo. Eu vou chamar ele para vir aqui. O Marcos, ele viveu uma experiência incrível essa semana, que eu poderia dizer que ela tem três pilares. Ele tinha uma oportunidade na mão, e o nosso Deus, ele abre oportunidades para que você anuncie que Jesus é o Senhor. Ele tinha uma dificuldade, ele não sabia quem ia ser o oficiante, e no final de tudo, ele se fez oficiante e experimentou o gozo de oficiar. Eu queria que ele contasse com as palavras dele aquilo que ele vivenciou essa semana.
Amém. Graça e paz. Amém. Eu sou militar do Exército, estou na reserva, mas fui convocado novamente para prestar o serviço técnico por tempo certo. Terça-feira, foi dado ordem pelo comandante a um oficial irmão que deveria ser feito o culto na quarta-feira. Ele, desesperado, me procurou e disse: você tem como arranjar um pastor? Eu imediatamente respondi: tenho. Porque eu estava tranquilo, só no meu GR tem 4, então vai ser fácil. Passei a mensagem para o GR: há algum pastor disponível para o sermão na quarta-feira, às 11 horas da manhã? Passou o dia, chegou a tarde, nenhuma resposta. No início, no final da tarde, a primeira resposta: infelizmente não, não tenho como, estou ocupado. Aí veio a preocupação: e agora? Quem é que vai conduzir a palavra? O meu irmão Elian, que geralmente oficia, está no sertão. Meu outro irmão, Werneck, está com sérios problemas com a sua esposa, não tem como. O outro, devido às suas obrigações, sem chance. E o tempo apertou. Recorri então ao irmão Cláudio. Por que não? Meu professor de teologia sabe tudo. Recorri a ele. Resposta à noite: infelizmente eu não posso. Eu digo: tá bom então, e agora? O que é que eu vou fazer? Senhor, eu não sei, eu nunca preguei, como é que eu vou fazer um sermão da tua palavra? Eu não posso simplesmente abrir a Bíblia, apontar o dedo numa passagem e dizer: esta é a palavra. Eu não tenho como ser irresponsável dessa forma. E fui orar. A única coisa que eu lembrei que o meu professor Cláudio disse: ore, porque o Senhor fala. E foi o que eu fiz. Orei, pedi para que ele me usasse e que fosse feito a vontade dele, não a minha, e que fosse pela vontade dele, pelo poder dele, pela autoridade dele e não a minha. E eu falo de autoridade porque, como militar, como oficial do exército, capitão, eu tenho autoridade. Eu vou lá, falo qualquer coisa e está pronto. Ninguém vai me questionar. Porque todos que estariam naquela sala são subordinados meus. É fácil. Mas não com Deus. E arrumando as coisas do meu carro que ia para revisão no dia seguinte, inclusive eu ficaria a pé nesse dia, eu achei um livro que dizia o seguinte: a autoridade do crente. Eu disse: Senhor, é isso aqui mesmo? Folhei rapidamente o livro e lá estava escrito, lá, bem destacado para minha cara, a passagem bíblica da qual eu deveria falar. Eu digo: agora, Senhor, que tu me deste a palavra, o que é que eu devo escrever? Como eu devo preparar esse sermão? E, gente, ele falou comigo, me disse o que eu deveria escrever, E quando deu 1h40 da quarta-feira, eu encerrei a preparação do sermão e fui dormir. Orei, agradeci e dormi. Acordei e disse: Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer? Simples. Fui para o quartel, orei e disse: Senhor, está aqui o sermão. Eu sou teu, me usa, fala por mim. Não tem que ser pela minha palavra, tem que ser a tua. Pelo incrível que pareça, senhores e senhoras, amados, ele me usou. Eu permiti que ele falasse. Eu me permiti ser usado. 3 canções no começo, 1 louvor no final. Mais de 20 convertidos. Sabe o que é bom? É saber se deixar usar pelo Senhor. Você percebe quão bom, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Ele me permitiu ver o resultado dele me usando para ele. Vocês deveriam experimentar isso para vocês verem como é bom, agradável e perfeito é a vontade de Deus.
Galo Marcos! Essa é a terceira Páscoa. Você tem que apresentar o Cordeiro Pascual a pessoas que precisam conhecê-lo. Você é o oficiante do momento. Nós estamos vivendo esse tempo em que a terceira Páscoa é servida e que Deus espalhou oficiantes por todo o canto da terra. Todos temos o Espírito Santo, todos fomos feitos sacerdotes de Deus. A Bíblia diz que o véu se rasgou e a intimidade de Deus agora não era reservada mais ao sumo sacerdote, mas a todo aquele que buscar a presença de Deus. E por conta disso, toda a humanidade pode ser agraciada pelo seu serviço. Você pode começar com os seus parentes, você pode começar no seu local de trabalho como Marcos, você pode começar na sua rua com o seu vizinho, você pode começar a fazer um programa com amigos onde você possa levar a palavra de Deus. Eu tenho um ideal pessoal comigo, lá no condomínio que eu moro, tem uma turma que anda que eu chamo de a boca maldita, porque eles falam mal um do outro o tempo todo. E aí eu tenho um projeto de vida, de vez em quando dar uma caminhada com eles, para de alguma forma a presença de Jesus na minha vida poder influenciar a vida deles. E como é gostoso, irmãos, você ver os pequenos sinais dos avanços de Deus na vida das pessoas quando você se dispõe a trabalhar para Jesus. Você tem satisfação quando você olha naquela loja aquela roupa que você queria para você e você compra? Você tem satisfação quando você vai num local que tem aquela comida com aquele tempero que você gosta e que você come? Você tem satisfação quando você vai a um cinema que você vê um filme e você diz: que filme maravilhoso? Pois nada disso se compara com a satisfação de você ser usado por Deus e você ver Deus ganhando almas através da sua vida. Eu vou pedir a todos para ficarmos de pé. Se você entendeu o que Deus está falando com você, hoje é o domingo da ressurreição, a semana da Páscoa, e Deus está dizendo: eu preciso de você para que você seja o oficiante da terceira Páscoa. Já precisei de Moisés, ele foi. Já precisei de Jesus, ele foi. Agora eu estou precisando de você. Será que você se ofereceria para ser um instrumento de Deus para alcançar a sua geração? Se você nessa noite, você se oferece a Deus para ser instrumento de Deus, para oficiar a terceira Páscoa, para levar Jesus a essa geração, levante assim a sua mão. O Senhor quer lhe reconhecer aqui nessa noite. Pode ser um gesto muito simples, pode ser um ato muito banal, mas o Senhor está vendo você se oferecendo. Agora pode baixar a sua mão. O Marcos, quando viu que não tinha outro, ele também se ofereceu. Mas sabe o que ele foi fazer? Ele foi orar e foi se preparar. Sabe por que Deus nos usa de uma forma muito pequena? Porque nós oramos pouco e nos preparamos pouco. Para você que levantou a sua mão, mire um alvo, diga: eu vou estabelecer a Páscoa naquele alvo, eu quero alcançar aquela vida, eu quero levar Jesus para aquela vida, eu quero quebrar o cativeiro daquela pessoa. Mire nesse alvo, feche seus olhos agora, imagine essa pessoa que você quer alcançar, ou esse grupo que você quer alcançar, esse grupo de pessoas que você quer alcançar, quem sabe um grupo de pessoas do seu trabalho, um grupo de pessoas da sua família, um grupo de pessoas do seu ambiente de convívio, dos seus amigos, pessoas íntimas a você. Mire agora, mire. Comece a fazer a primeira oração por essa pessoa. Você diga: Senhor, eu quero ser instrumento de Deus, como Moisés foi para a sua geração, como Jesus foi para a sua geração. Eu quero ser instrumento de Deus para a salvação dessa vida ou destas vidas. Mire, ore. E diga para Deus agora, em oração: eu vou me preparar para que você me use como canal de Deus, para que aquela vida seja alcançada. Essa é a terceira Páscoa. A Páscoa em que você vai oficiar a presença de Deus, a liberdade de Deus, a libertação de Deus para vidas que estão aprisionadas. Talvez nem elas saibam, porque tem essa característica e essa peculiaridade do aprisionado, né? Às vezes ele está aprisionado e nem sabe que está aprisionado, não é? Ele está acorrentado e nem sabe que um demônio o acorrenta, mas usado por Deus, cheio da presença de Deus, na autoridade de Deus, você vai ser canal de Deus para a libertação dessa vida. Essa é a terceira Páscoa, a terceira celebração. Você é o oficiante. Deus vai se manifestar em glória através da sua vida. Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, levanta assim a sua mão, eu quero orar por você. Sabe, de todas essas decisões que você toma na vida, decisão profissional, onde eu vou trabalhar, em que área eu quero me dedicar, decisão emocional, com quem eu vou me casar, todas essas decisões são importantes, mas nenhuma delas é tão importante como essa que eu estou oferecendo a você, a oportunidade de você conhecer e reconhecer a Jesus como Salvador da sua vida. Há alguém aqui nessa noite que quer entregar a Jesus? Levante assim a sua mão. Não? E não havendo, vamos cantar e adorar o nosso Deus. Daqui a pouco a gente volta.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.